Greg,
Pedro,
me responde rápido. Qual é o objeto mais rápido já feito pelo ser humano?
É uma sonda que foi em direção ao Sol.
Você lembra o nome dela?
Não.
É Helios 3, não é? Alguma coisa assim?
Faria sentido, mas eu... Parker Solar Probe.
E se eu te dissesse que não, esse não é o objeto mais rápido feito pelo ser humano?
Você não vai me falar daquela tampa de bueiro nuclear, né? Tá, fale da tampa de bueiro nuclear, por favor.
Nós estamos em 1956 e, bom, pra quem não sabe, essa era uma época muito divertida da humanidade, onde testes nucleares aconteciam na planeta Terra a quase todo instante. Bombas eram explodidas por todos os países, porque eles estavam na busca de armamentos cada vez mais poderosos.
Se o Michael Bay pudesse voltar no tempo, ele iria pra essa época.
Provavelmente. E chegou um momento em que as pessoas não estavam mais contentes em explodir bombas nucleares na atmosfera terrestre. Elas decidiram que seria de extremo interesse científico começar a explodir dispositivos nucleares embaixo da Terra. E, bom, eu posso estar falando meio que no sentido de ironia, mas existem alguns motivos para isso. É mais fácil, por exemplo, de esconder a radiação, principalmente na forma de detritos radioativos, né? Porque hoje em dia existem vários detectores espalhados pelo mundo que conseguem basicamente dizer se uma bomba nuclear explodiu em cima ou embaixo da Terra, em qualquer lugar da superfície.
Vídeo episódio do Incidente Vela aí.
Exato. É assim que a gente sabe quando a Coreia do Norte faz testes, por exemplo. Mesmo sem eles publicar. Mas enfim, um dispositivo nuclear foi colocado embaixo da Terra. E, bom, existia uma tampa de ferro de 900 quilos que tampava esse buraco. E ela foi soldada, é praticamente uma tampa de bueiro, sabe? É um pouquinho maior que uma tampa de bueiro, é mais pesada, porque eu acho que tampa de bueiro na rua não pesa 900 quilos. Mas enfim, tava lá. Quando o dispositivo nuclear foi explodido, a tampa simplesmente foi ejetada da Terra. Nas filmagens em câmera lenta, a tampa só é vista em um frame. E esse um frame, antes de desaparecer para sempre. E esse um frame é o suficiente pra gente estimar a velocidade dela. Greg, chuta a velocidade. Primeiro, quanto que é mais ou menos a velocidade de escape da Terra? Não precisa ser exato.
11 km por segundo aí.
Exato. Então, tu concorda comigo que qualquer objeto se movendo a 11 km por segundo, não importa a direção em que ele esteja se movendo, não vai mais cair de volta na Terra, né?
Sim.
Quanto que você acha que foi a velocidade da tampa de bueiro?
30 km por segundo.
66 km por segundo. Ou incríveis 240 mil km por hora. Só que tem um porém.
É, eu tava esperando o porém, hein?
Não, assim, não é um porém forte, é só um porém.
Tá.
Assim, existe uma possibilidade de que essa tampa de bueiros esteja, tipo, fora do sistema solar. Tipo, indo pra, sei lá, Próxima Centauri. Assim, a primeira mensagem dos aliens vai ser uma tampa de bueiro nuclear.
É que tem dois poréns, né, na verdade. Porque tem uma boa chance de que a tampa foi vaporizada e não...
É nesse ponto que eu queria chegar.
E tem a segunda coisa, Pedro. Essa é uma notícia velha. Eu tava certo, eu olhei aqui. As Parker Solar Probe alcançou velocidades maiores em relação ao Sol, bem maiores, inclusive.
Droga, quanto que ela alcançou?
Se lembra que a gente sempre fala que é mais difícil chegar no Sol do que sair do sistema solar?
Aham. Uhum.
Então, de novo, é bueiro hipotético, 65 km por segundo. Sair da Terra, 11 km por segundo. Qual que você acha que foi a maior velocidade dessa sonda em relação ao Sol aí?
100 km por segundo?
Quase 200.
Ô, louco!
É aproximadamente 700 mil km por hora.
Nossa senhora, isso não é nem 1% da velocidade da luz ainda, é incrível.
É, isso é muito pouco da velocidade da luz.
E ainda assim é tão rápido.
Deixa eu até calcular aqui.
Inclusive, tem um GIF da Parker...
Não, 0,06% da velocidade da luz.
Nossa senhora. Tem um GIF famoso da sonda Parker em que dá pra ver partículas carregadas meio que passando pelo lado dela, assim. É bem interessante.
Uhum. Cara, que legal.
Uhum.
E mandar coisas pro Sol parece igualmente divertido a explodir bombas gigantescas no meio do deserto.
Sim.
E bem mais saudável pra humanidade, no geral.
Assim, eu vou ser sincero que eu tenho um pouquinho de inveja dos cientistas do Projeto Manhattan que conseguiram assistir uma explosão nuclear, sabe? Eu acho que deve ser uma experiência memorável.
É o tipo de experiência que deve definir muito a visão de mundo de uma pessoa, né? Porque Eu acho que uma coisa é saber, outra é sentir. E, inclusive, isso me lembra o meu documentário falso, meu documentário paródia favorito, que tem na Netflix. É O Mundo por Philomena Kunk. Não sei se já ouviu falar.
Nunca.
Mas é uma paródia de humor britânico, bem pro meu estilo. E ela vai entrevistando vários especialistas nas mais diversas áreas e recontando a história do mundo. Só que de um jeito engraçadinho, assim, sabe? É muito mais sobre comédia do que sobre informação. E o meu momento favorito é quando ela entrevista um especialista em geopolítica nuclear, né? Quais são as implicações políticas, quais são as histórias do uso de bombas atômicas e a ameaça de usos de bombas atômicas no cenário político. E quando ele termina de explicar para ela o conceito de destruição mútua assegurada, que é basicamente dois países com grandes números de bombas nucleares, fala: olha, se você me destruir, eu vou te destruir. E daí, como consequência, o mundo acaba no apocalipse nuclear. É, ela dá uma risada, respira aliviada e comenta algo do tipo: nossa, ainda bem que a gente desligou essas bombas tudo, né? Porque não dá mais pra fazer isso. E daí o especialista realmente fala: não, essas bombas ainda existem. O perigo de destruição mútua nuclear ainda existe. E, obviamente, ela tava dentro da personagem, né, a apresentadora, e ela entra em choque. Tipo, meu Deus, como assim? No mundo atual, a gente tem toda a capacidade e poder disponível pra destruir o mundo? E a coisa que me marcou nesse momento, dessa piada, é que a reação dela, na minha opinião, é a reação correta.
Caramba.
Porque, imagina se você não soubesse que o mundo é capaz de se destruir, sabe? Que a Rússia e os Estados Unidos, cada um tem umas 2 a 3 mil bombas nucleares aí, até mais.
Se eu não soubesse?
E você descobre, espera aí, o mundo pode acabar... E isso é similar a pensar que nada impede que um asteroide caia e destrua a humanidade amanhã, sabe? Só que a diferença é que é bem mais imediata essa ameaça. É isso, a minha crise existencial da noite aí.
Eu adorei.
É. Ou do dia, não sei que horas são. Não é nem noite pra gente gravando, né? Mas como o horário, como o tempo é todo relativo, não importa.
Greg, vamos pensar aqui juntos. Mudando de assunto agora, tá? Vamos mudar de assunto.
Claro, sinapse raiz aí.
Sinapse raiz, meu cérebro está fervilhando. De que maneiras a gente pode ou poderia enviar uma mensagem pra outras civilizações? Vamos lá, vamos fazer um brainstorm aqui.
Tá. Ah, o meu chute inocente, e eu acho que ele tem um problema muito grave, é que eu montaria alguma mensagem bem matematicamente precisa, tipo contagem de números primos ou similares, e gritaria ela pro cosmos, dispararia ondas de rádio em todas as direções. Isso tem um problema.
Qual o problema?
Que é ineficiente, é a lei do quadrado da distância aí. A intensidade do sinal cai com o quadrado da distância que o sinal viajou. Então, logo, esse sinal seria muito fraco para ser detectado, certo?
Uhum.
Sem contar um pouco da ineficiência, porque a galáxia é muito mais ampla lateralmente do que ela é para o alto. Então, eventualmente, o sinal estaria viajando para o espaço vazio. Eu acho que uma versão um pouco melhor disso seria escolher regiões do céu onde existe uma boa chance de vida, até onde a gente entende, e focar e mandar sinais mais intensos para regiões específicas, meio que mirar em alvos onde a gente acha que pode ter outra civilização.
Tá, então a tua ideia é comunicação através de ondas eletromagnéticas, só que direcionado. A gente tenta...
Mais para um laser do que para uma antena.
Ok, isso é uma ideia interessante.
Uhum.
Ontem eu estava... Eu trago esse assunto à tona porque ontem eu estava escrevendo o famigerado roteiro sobre panspermia. Eu lembro que a gente conversou faz muito tempo sobre panspermia, aqui no Sinapse, inclusive. E na época eu ainda estava fazendo uma pesquisa bem preliminar para esse vídeo. Hoje eu terminei de escrever ele, eu estou aqui com 7 artigos abertos no meu leitor de PDFs. E eu cheguei numa tangente, enquanto eu lia sobre isso, que eu achei extremamente interessante e eu queria dividir contigo. Porque eu acho o tipo de conhecimento que... ele cutucou um pedacinho do meu cérebro que eu não achei que fosse ser cutucado. E eu preciso te falar, Greg, do elefante na sala, que é o Φ-X-174. O Φ-X-174, que ao longo desse sinapse nós vamos chamar de Lucas, não, tô brincando, é um bacteriófago. Ele é um vírus muito simples e com um código genético muito pequeno. Em 1978, surgiu um artigo com a seguinte ideia. Será que o bacteriófago Φ-X-174 poderia ter no seu DNA uma mensagem de uma civilização inteligente extraterrestre?
Tá, você tem o meu interesse, okay. Pedro. Me conte tudo sobre isso.
Assim, eu preciso só ser sincero que eu li 2 artigos sobre isso até o momento. E biologia não é a minha área de aptidão. Então tem vários termos que provavelmente eu posso estar equivocado, até gostaria, por favor, se eu quiser me corrigir em real time ou se eu for impreciso também. E os ouvintes também, se vocês em algum momento acharem que eu fui impreciso em alguma coisa, por favor, não fiquem acanhados e corrijam a gente. É assim que o conhecimento vai pra frente. Mas a gente não é novidade para a humanidade de que informação é informação, né, Greg? Então, o DNA guarda e armazena informações que depois servem para as nossas células produzirem proteínas específicas ou realizarem funções específicas. Só que essa informação, por si, não tem nada muito diferente de, por exemplo, informação digital que a gente armazena no nosso computador. Por exemplo, códigos binários. Informação é informação. A gente pode usar ela para guardar um código de instruções, uma mensagem, etc. Só que quando eu estava estudando sobre panspermia, uma das ideias possíveis para panspermia é de que talvez micro-organismos que consigam ficar em suspensão por quantidades absurdas de tempo, por exemplo, vírus, poderiam ser levados dentro de rochas, que daí protegeriam o código genético de radiação ultravioleta, e a gente poderia usar isso, por exemplo, para fazer a panspermia direcionada, que é literalmente uma civilização, intencionalmente ou não, meio que jogando vida e semeando vida pelo universo. Pode falar, se quiser.
Isso é basicamente uma máquina de Fermi biológica, né? Em que os replicadores que se multiplicam e vão explorar o espaço de novo não são máquinas, mas seres biológicos aí que se montam via evolução darwiniana.
Exatamente. E assim, existem algumas vantagens de tentar colocar uma mensagem dentro de um código genético como o DNA. Primeiro, o DNA é uma molécula extremamente atrativa para ciência na Terra.
Uhum.
A gente, desde que descobriu o DNA, a gente vem decodificando ele, descobrindo como ele funciona, descobrindo nucleotídeos e tudo mais. Assim vai.
O DNA é provavelmente uma das descobertas mais importantes da história da ciência, ponto final, assim.
Exatamente. E o que seria melhor do que enviar uma mensagem dentro de uma molécula extremamente interessante para uma civilização, que no caso a gente sabe que é uma civilização, uma molécula extremamente interessante, que vai ser descoberta em algum momento, e ainda por ser uma mensagem que se autorreplica, Greg? É um vírus. A mensagem vai não tem o risco de ser apagada, ela vai estar em todos os lugares, provavelmente. E mais ainda, esse vírus específico, o Fi-X-174, ele infecta uma bactéria que fica no nosso cólon. É o eu não sei pronunciar isso aqui, mas é Escherichia coli. E. coli. Ela faz alguma coisa importante. Esse nome não me é estranho. Tá, enfim. Vamos aos meios. Vamos ao porquê que pensaram no Fi-X-174 como um possível candidato. O código genético dele tem algumas coisas peculiares. Por exemplo, ele tem vários genes que fazem meio que um overlap. Eu não sei exatamente como que é o termo preciso disso em português, mas é como se se a sequência de uma proteína está totalmente contida dentro de uma outra proteína, sabe? É como se ele fosse redundante, o código genético desse vírus. Isso é peculiar. Isso acontece meio que, tipo, ele vai indo, sabe? Várias proteínas, o seu código está contido dentro de outra proteína e assim vai. Atenção, aqui é a parte onde eu posso ter sido impreciso por não ter um conhecimento profundo de biologia, tá? Então, por favor, falem se tiver qualquer coisa assim. Qual que foi a ideia? A ideia do pessoal foi pegar esse código genético, principalmente nessa parte onde tem esses overlaps, e tentar montar uma espécie de matriz. Porque uma ideia interessante é que, provavelmente, se a gente fosse mandar uma mensagem para outra civilização inteligente, não é difícil de imaginar que a gente gostaria de enviar imagens em duas dimensões. Ou melhor, só existem imagens em duas dimensões, né? Tipo, enfim.
Informação em duas dimensões. Exato. É mais eficiente também.
E aí que começam a vir algumas coisas curiosas. Isso eu vou ler diretamente do artigo, tá? Nós descobrimos que o número de resíduos de aminoácido da proteína A, em que códons triplos conseguem ser totalmente ou pelo menos parcialmente usados para encodar a proteína B, é 121. O que o número 121 tem de especial, Greg?
É primo.
Mais do que isso, a gente tá falando de uma imagem em duas dimensões. Que números primos multiplicados formam 121?
Ah, tá. Então não é primo. É 11 por 11.
11 por 11. Não, é primo. 11 é primo.
Tá. Sim, mas o 121 não é.
Ah, tá. É.
121 é um produto de dois números primos.
Então, organizando essas informações de jeitos diferentes, são possíveis de serem obtidas algumas imagens diferentes, que eu vou te mandar aqui.
Nossa, isso tá ficando cada vez melhor, Pedro.
Então, e eu peço que daí tu bote essa imagem na descrição do episódio, se possível. Greg, descreva o que você está vendo.
Tá, eu tô vendo um padrão, não bastante padrão, mas você tem uma matriz, uma tabela, com quadrados pintados de preto e quadrados pintados de branco, quadrados sem cor. E daí se forma um padrãozinho estilo código QR mesmo. Parece muito um código QR em miniatura.
Isso. Só explicando um pouco de como eles chegaram nisso. Eles organizaram, tipo, adenina e guanina como 1 e o resto como 0, se eu não me engano.
Tá.
Então, e tem tudo isso explicado no artigo. Eu vou deixar o link do artigo depois pra quem quiser ler e se interessar mais, porque eu achei fascinante.
O DNA tem 4 bases e eles atribuíram algumas bases valor 1, outras bases valor 0.
Isso.
Valor
0. Só que eles fizeram aquela divisão porque, novamente, eu não sou biólogo nem muito, tipo, conhecido, mas... Existe uma classificação que difere adenina e guanina da citosina e timina, se eu não me engano. E essa classificação que eles usaram.
Em resumo, tem uma justificativa biológica que a gente não entende, mas tem.
Tá. E aí, essa imagem não diz muita coisa, além do fato de que uma possível civilização inteligente extraterrestre conhece QR Codes.
É, eu tô tentando, infelizmente não tá abrindo nenhum site aqui.
Como assim? Ah, tá.
Celular com a imagem. É, é. Não leu o código QR aqui, os aliens têm que se atualizar.
E aí, de forma semelhante... Eles foram olhar para mais proteínas e as sequências de códigos dessas proteínas. Porque tem. Cara, é como se o código genético desse bacteriófago ele se repetisse, assim, ele fosse autocontido. É muito engraçado, é muito bizarro.
Sim.
E aí, novamente, eles conseguem 91 códons, que é o produto de 2 números primos, 7 e 13. Mas nenhuma figura interessante surge fazendo isso. Não forma nada legal. Enfim, a conclusão do artigo. É que nenhuma evidência de mensagem de uma civilização inteligente está contida dentro do bacteriófago Phi-X-174. Porém...
Eu só quero, assim, dar parabéns pro responsável de escrever uma frase no artigo de, ó... O DNA desse vírus não tem uma mensagem alienígena. Submite para review.
Então, mas assim, essa foi a conclusão deles. Não existe nenhuma evidência de mensagem dentro do DNA desse vírus. Mas tu concorda comigo que essa seria uma maneira inteligente de a gente mandar uma mensagem para, sei lá, outros planetas? Mesmo um planeta que não tem vida, por exemplo. Vamos supor que da mesma maneira que a gente tem... Sei lá, made in China nos nossos produtos, a gente poderia ter made in Earth no DNA.
O DNA humano aí, é o DNA que não é usado, só chama de DNA lixo às vezes, na verdade é o copyright, o direito de cópia aí dos aliens, né, que fizeram o DNA.
Cara, enfim, esse artigo me deixou pensando muito mais do que ele deveria.
É o momento de ser advogado do diabo, Pedro, porque eu gostei muito do que você falou, achei muito legal, e assim... É uma mensagem em escalas cósmicas. Acho que qualquer tentativa vai ter seus problemas. E tem alguns problemas em tentar mandar mensagem via DNA. Eu quero ver se você concorda comigo sobre esses problemas aí. Qual que é a característica mais gritante do DNA no planeta?
Ah, ele tá constantemente em mutação e mudança, né?
É. Então, por mais que seja um meio resistente aí, ele não é ele é um meio de alta degradação, né? Então tem isso.
Sim.
Mas eu acho que a ideia é muito legal, uma ideia super divertida e dá aquela coceirinha de, nossa, o universo pode ser tão interessante.
Sim, e inclusive o artigo ele cita várias desvantagens disso e vários motivos pelo qual talvez essa ideia não devesse ser levada tão a sério. Até porque, por exemplo, como é que uma suposta civilização inteligente iria adivinhar que a bactéria E. coli infecta os seres humanos que vão ser justamente quem vai decodificar o DNA, sabe? Não, assim, são um monte de suposições em cima de suposições, então a navalha de Ockham ajuda a gente bastante nesse caso. Mas enfim, me deixou com a coceirinha mental e eu gostei dessa coceirinha mental.
Sem contar que outro problema em confiar nesses padrões primos nesse caso... É que como os números primos envolvidos são pequenos, isso cai num... Inclusive, isso é um problema bem comum quando você vai procurar padrões. Que é, acho que é a lei dos números pequenos. Eu não sei se estou pensando certo, deixa eu olhar rapidinho. Mas existem muito mais padrões possíveis do que tem números entre tipo 1 e 10 ou 1 e 100, sabe? Então, tem muitos padrões possíveis que podem ser contemplados acidentalmente por uma coleção de números pequenos.
Cara, isso faz sentido.
É, porque, até porque, enfim, sabe... Olha, números primos não são tão comuns, mas se você olha entre 0 e 10, você tem 2, 3, 5, 7, sabe assim, 4 dos 10 primeiros números são números primos. E logo seguindo você tem tipo 11 e 13.
Não, isso faz todo sentido. Mas assim, eu não acho que a gente não conseguiria captar uma transmissão se ela fosse em ondas eletromagnéticas. Eu acho que esse provavelmente seria o meio mais low effort.
É, e eu acho que outra coisa também que vai ter que ser levada em conta, vamos supor que você é uma civilização com interesse sério em enviar uma mensagem, é o custo, né, a eficiência. Porque, beleza, mandar um vírus para outro planeta deve ser um esforço técnico bem mais tremendo do que montar um radiotelescópio no seu próprio planeta, virar ele para um lugar no espaço e disparar um sinal.
Sim.
Então, acho que é aquela coisa de talvez focar no... tentar tudo possível e ver o que cola.
É, tipo, seria uma transmissão isotrópica, né? No sentido de... faria sentido usar isso como... pra semear a vida no universo se a gente fosse jogar pra todas as direções sem tentar acertar um planeta específico.
Uhum.
Tipo, onde caía lucro, assim, sabe?
Sim.
Greg,
Pedro.
Onde é o melhor lugar da Terra pra encontrar meteoritos?
Na superfície.
Pô, eu vou até em Florianópolis te bater, cara.
eu não sei.
Dica, é gelado.
Ah, tá. Na geladeira, não tem Antártida.
Por quê? Por que é mais fácil de encontrar asteroides e meteoritos... Não, é meteoritos, na verdade. Por que é mais fácil de encontrar meteoritos na Antártida do que encontrar, sei lá, em... Sei lá, em qualquer outro lugar?
Menos atividade geológica.
Também.
Ou a superfície não tá sofrendo tanta erosão, eles caem, congelam no gelo, enfim.
Uma coisa que ajuda também é que o maior deserto do mundo tá na Antártica. Então, tem regiões lá em que não tem precipitação há, tipo, 1 milhão de anos. Então, é uma não mudança de geografia bem grande. Mas também tem o fato de que no continente Antártico tem muito pouca presença de rocha terrestre. Peraí que eu tô ouvindo a moto aí, calma aí. Caraca, essa daí foi louca.
Tem muita moto no continente Antártico, por acaso?
No continente Antártico tem muito pouca rocha de origem terrestre. A maior parte do que tá na superfície é gelo. Então é muito fácil de ver rochas na superfície. O contraste é muito grande entre o branco do gelo e a rocha em si. E foi assim... que um dos meteoritos mais famosos da humanidade foi encontrado em 1984. Ele ficou conhecido como ALH-84001. ALH é a abreviação de Alan Hills, que é a região na Antártida onde ele foi encontrado. E um spoiler, eu vou ficar falando Antártida e Antártica, porque até hoje eu não sei qual que é o certo, então eu vou falar os dois na dúvida.
É, na Antártica.
Tá, perfeito. De cara, esse meteorito tinha algo de especial, assim, ele era um pouco diferente dos outros que foram encontrados naquela temporada de caça de meteoritos. E por conta disso, por ele ser fisicamente diferente, ele foi o primeiro a ser enviado para análise. E logo de cara eles perceberam algumas coisas interessantes. Primeiro, a composição dele. Pela composição, ele parecia ser formado em Marte. E assim, de todos os meteoritos já encontrados na Terra, a gente tem vários exemplos de meteoritos de Marte, só que esse especificamente tinha uma idade muito grande. Pela datação de rochas, a gente estima que esse pedaço de meteorito tem cerca de 4,1 bilhões de anos.
Basicamente da formação do sistema solar, hein?
Isso. Só que curiosamente, Greg, a história da evolução de Marte e da Terra foi um pouquinho diferente. Qual que era a característica que a gente imagina que seja mais marcante de Marte há 4 bilhões de anos?
Água líquida.
Água líquida na superfície. E, de fato, isso é mais ou menos confirmado pelos minerais hidratados e a composição química de alguns minérios e algumas ligações químicas e moleculares que meio que só se formam embaixo da água, assim, sabe? Ou pelo menos na presença de água líquida. Então, muito provavelmente, esse asteroide, esse meteorito, você confundiu isso até o final do episódio. Muito provavelmente, esse meteorito veio de Marte, de uma época em que Marte tinha água líquida. Só que ele foi provavelmente ejetado da superfície de Marte há alguns milhões de anos, 17 milhões de anos. E ele percorreu aí um caminho até chegar na Terra. E a gente estima que ele caiu na Terra há cerca de 13 mil anos.
3 mil anos?
13.
13.
Mas, Greg, a história tá ficando cada vez mais maluca. E agora vem a parte verdadeiramente maluca.
Quando... Só deixa eu dar a volta na minha cabeça, que aí tem, esse pedaço de rocha marciana que se formou há 4 bilhões de anos,
uhum,
não foi reprocessado, ou enfim, continua mais ou menos como era,
uhum,
dele foi ejetado de Marte por algum impacto intenso, rodou o sistema solar por um tempo bem longo e daí caiu na Terra uns 13 mil anos atrás.
Exato, é preciso.
Isso. Tá, que loucura.
Quando eles foram fazer análise microscópica dos padrões e tudo mais, o que estava dentro do meteorito, eles encontraram algumas estruturas que eu vou mandar aqui para ti no Discord para você apreciar comigo, que são muito peculiares. Tu vai ter que abrir o link, tá? Na preview não tá aparecendo. Podes me descrever, sem ler a legenda, o que que você vê?
Em qual imagem?
Nessa última que eu mandei aqui no Discord.
Ah, tá. Você mandou o link
demais. Não é a preview, tá? Tem que abrir o link.
Ah, tá. Ah, eu vejo uma estrutura bem... parece bem porosa, que eu imagino que é rocha. E eu vejo que eu consigo descrever com uma forma minhocal aí. Parece algum tipo de minhoquinha no meio da imagem.
Exato. Essas formas de minhoquinha que você está descrevendo são o que ficou conhecido como microfósseis dentro desse meteorito, que supostamente seriam formas de vida marcianas de 4 bilhões de anos atrás que foram fossilizadas nesse pedaço de rocha que depois virou um meteorito e caiu na Terra. Para deixar as coincidências um pouco mais assustadoras, essas formas aí, elas têm por volta de 100 a 200 nanômetros de tamanho, que está dentro do tamanho que a gente espera da bactéria mais comum aqui na Terra. Então não está muito longe do que a gente esperaria, por exemplo, uma forma de vida bacteriana, sabe?
Certo.
Essa descoberta e o artigo, que foi lançado em 96, embora o meteoro tenha sido descoberto em 80 e... quanto que eu falei? 86? Foi isso, né?
89, não?
Não, peraí, deixa eu
ver. 84.
84. Essa descoberta causou um choque na comunidade científica e causou um choque em tudo. Foi o ano que eu nasci, então eu não estava vivo para presenciar e testemunhar isso com toda a sua glória. Mas chegou, na época, ao presidente americano Bill Clinton a fazer um anúncio presidencial na televisão. Inclusive, para quem quiser ler o texto na íntegra, só para fins históricos, eu vou deixar o link aqui, se quiser colocar na descrição, para quem gosta desse tipo de...
Deve ter um vídeo também.
O vídeo eu não achei. Eu também não procurei muito forte, mas o texto tá aí. Só que aí que começam a vir as discussões sobre o meteorito. Será que ele é um indício de vida fora da Terra? Ou será que a gente está se enganando e meio que olhando com um olhar muito wishful thinking, assim? Será que a gente está querendo muito que isso seja vida ou isso realmente é uma evidência de vida fora da Terra?
Como a pergunta da vida fora da Terra ainda está em aberto, eu vou imaginar que acharam boas explicações não biológicas?
Então, depende de o quão... depende de aonde está a tua linha que tu define como boa. Existem explicações biológicas para as estruturas que são vistas dentro do ALH84001. E várias dessas explicações são bem razoáveis. Assim, tipo, tem um artigo muito bom que eu também vou deixar o link. Deixa eu pegar o link rapidinho. Que eu vou deixar aqui para quem quiser ler mais. Que é um artigo que eu até peguei no site, tipo, da NASA. Então, eu acho que foi alguma pesquisa interna deles. Porque eles tiveram muito interesse nesse... Tem até algumas imagens do meteorito cortado e tudo mais. É bem legal. Tá aí. Existem explicações não biológicas para essas estruturas vistas. O problema é que nenhuma das explicações, pelo menos que eu vi nos artigos que eu estava lendo para fazer esse roteiro, realmente explicam tudo de uma forma só, sabe? Um conjunto.
Momento impacto Tunguska, que você consegue explicar metade das coisas por explicação.
Exato. E, assim, existem, sei lá, é bem, assim, controverso. Por exemplo, uma das possíveis explicações é que seria contaminação terrestre, que poderia, sei lá, quando o meteorito caiu na Terra, formas de vida que já existiam aqui contaminaram ele. Só que, ainda assim, a questão não está finalizada, Greg, sabe? Foi aquele negócio que lentamente foi esquecido, mas que não foi fechado. O McKay, que é o cientista que fez o primeiro artigo de 96 falando dessas estruturas... Ele continua até recentemente defendendo que sim, isso são microfósseis. Enquanto pro resto da comunidade científica, é bastante ousado tu dizer que uma coisa é um microfóssil só olhando pra forma, pro formato, sabe? Porque historicamente diversos outros erros já foram feitos quando a gente olhava só pro formato desses, entre aspas, microfósseis.
Só pra anotar aqui, eu joguei no Google Scholar e eu achei artigos desse ano e do ano passado sobre o meteorito.
É, então dá pra ver que tá aquecido ainda.
Pesquisa em ativo, é.
É. Assim, eu estou dividido em dois lados. Um lado meu quer muito que esses sejam microfósseis e que a gente tenha descoberto vida que data de antes da Terra, por exemplo.
Uhum.
Só que o meu outro lado concorda com o resto da comunidade científica de que, ok, a gente precisa de algumas evidências um pouquinho mais fortes assim pra poder realmente bater o martelo, sabe? O problema aqui nesse caso é bater o martelo.
Eu acho que, como toda e boa disputa científica, vai ser impossível bater esse martelo, né?
Vai.
A menos que o pontinho comece a se mexer e se multiplique, dificilmente a gente vai chegar em alguma conclusão definitiva. Apesar disso, se isso for um exemplo de vida marciana, e essa vida marciana chegou num pedaço bizarro de asteroide por pura coincidência, eu acho razoável assumir dessa evidência que vida foi comum em Marte, pelo menos no passado remoto.
Uhum.
E se uma rocha aleatória de Marte tem vida, é provável que vida em Marte não tenha sido algo incomum.
Até, inclusive, praticamente todos os círculos que falam sobre panspermia usam esse exemplo do meteorito como, ó, talvez exista aí uma forte evidência da litopanspermia, que é aquela ideia de que micro-organismos poderiam ser transportados dentro de meteoritos, né? E de fato existem algumas coisas muito peculiares com o ALH84001. Por exemplo, uma das questões que permanecia em aberto era, tá, como que micro-organismos poderiam, por exemplo, sobreviver à reentrada na atmosfera, né? E no caso do ALH84001, foram feitos artigos posteriores, estudos posteriores, de análise de temperatura. E na reentrada da Terra, ele só tem uma camada de fusão, uma crosta fundida, de 3 milímetros. O que indica que a parte interna do meteorito não passou de 40 graus Celsius. Na verdade, não passou de 40 graus Celsius desde que ele foi criado em Marte, sabe? Há 4 bilhões de anos. Então, é interessante parar pra pensar que ele poderia realmente ter... É interessante pensar que a panspermia talvez pudesse ser um mecanismo de chover vida no sistema solar, sabe? Mas eu fico tranquilo quanto à questão de vida em Marte ou não, porque eu acho que a gente vai bater esse martelo com as missões tripuladas, mais ou menos na década de 30. E eu provavelmente vou estar vivo pra ver, então é isso.
Se panspermia for real, eu acho que é uma das descobertas viáveis para eu ver na minha vida que mais mudaria a minha visão do universo.
Em que sentido? Vamos, estenda isso, se possível.
Eu acho que vida em si é um dos fenômenos mais interessantes do universo, especialmente um pouco além da ciência, quando você tenta ter uma visão um pouco mais, digamos, não quero falar espiritual, mas você tenta procurar significados no mundo que vão além da pura descrição científica, porque a ciência ela não atribui significado, ela atribui descrições.
Uhum.
E se panspermia é real, significa que vida não é um fenômeno planetário, e sim um fenômeno astronômico.
Uhum.
E eu acho isso muito louco. Isso quer dizer que vida é uma parte um pouco mais íntima da escala cósmica, pelo menos a escala astronômica, de uma forma que eu nunca pensei que poderia ser.
Durante as minhas pesquisas, eu vi uma frase que me impactou, que era, até onde a gente sabe, a abiogênese só aconteceu uma vez na história do planeta, e nunca mais. Por quê? Sabe, então, as condições da Terra eram muito específicas naquela época, ou sei lá, o que aconteceu, sabe?
Uhum. Ou se acontecer uma segunda vez, a gente nunca descobriu, né? Pode ser que colou meio que uma mini competição.
Exato.
Entre vida do tipo A e do tipo B, e a do tipo B perdeu e a gente vida do tipo A.
Porque realmente na Terra a gente parece ter vindo do Luca, né? Que é aquele um ancestral em comum.
Teve uma protocélula descoberta, uma célula bizarra descoberta, vista uma vez, que eu vou ter que depois, talvez, trazer isso em algum episódio futuro, que o Nick Lane comenta. Ele tem um livro sobre a termodinâmica da vida e como ele acha que argumentos energéticos podem ajudar a explicar a biogênesis. E ele fala que tem uma possível evidência de um ser vivo com uma história de evolução que não é a nossa. Em que perto de uma daquelas fossas alcalinas, onde eles acham, onde segundo ele é o melhor chute para onde a vida surgiu, eles acharam uma forma de vida que parecia ter sido uma segunda biogênese, assim, que era uma protocélula, que era realmente algo que você esperaria encontrar no planeta primordial, quando o conceito de célula ainda não estava nem completo.
Caramba!
E que aquele organismo não fazia muito sentido de ter evoluído a partir das células modernas. Então, ou ele é um ancestral que sobreviveu em condições muito primitivas, ou ele talvez seja até uma segunda rodada da vida. E provavelmente, se esse foi o caso, a criatura talvez tenha sido extinta no meio tempo de terem detectado ela e foi uma sorte danada.
Sim, nossa, demais.
Porque não tem condição de algo assim competir. Mas aí tem até a imagem da célula, é bem bizarro. Eu vou tentar trazer isso pro próximo episódio, que vai ser só no ano que vem, mas eu vou marcar aqui na minha lista.
E aí, pra concluir essa saga da panspermia, o vídeo também só vai ficar disponível no ano que vem, porque agora a gente já tá trabalhando nos vídeos de janeiro, então sinto muito pra quem estiver muito ansioso pra assistir. Eu só queria deixar uma finalização de que a panspermia ainda, eu não vou dizer que é controversa, mas ela não é uma hipótese validada, assim. A gente tá no trabalho ainda de juntar evidências. Quanto mais a gente busca evidências e mais a gente consegue evidências, mais parece que a panspermia é um caminho viável. Não é uma explicação de onde veio a vida na Terra, mas é um caminho viável para a vida se propagar, pelo menos de maneira interplanetária, no mesmo sistema solar. Dentro da panspermia, de todos os mecanismos propostos para isso acontecer, a litopanspermia, que é o transporte de micro-organismos dentro de meteoritos, parece ser o mais viável também e o mais, pelo menos, testável até onde a gente saiba. Dito isso, eu só preciso fazer um shout-out, uma menção honrosa, para a pseudopanspermia, que é a ideia que já é validada de que os blocos de construção da vida podem literalmente chover do universo. E, literalmente, a gente já encontrou todas as bases nitrogenadas do DNA em cometas e asteroides, por exemplo. Então, de fora outras várias moléculas e compostos extremamente essenciais à vida. Então, de fato, Greg, a gente em algum momento vai ter que descobrir por que a biogênese aconteceu no passado e não aconteceu mais até agora. Ou, será que ela não tá acontecendo agora?
Pois é, e cada vez que acontece, vida como nós conhecemos vai lá e simplesmente extingue via competição.
Exato, porque realmente, como que uma molécula rudimentar e primitiva que acabou de se formar consegue competir no ambiente por recursos com algum, sei lá, bactérias que têm 4 bilhões de anos de história evolutiva? Pronto, eu posso dormir em paz hoje. Eu tirei isso do meu peito, Greg.
Então, acho que chegou a hora de não nos despedirmos só, mas também quero desejar a todos os nossos ouvintes, queridos ouvintes, um bom Natal, bom Ano Novo e bom tudo.
Exato. O ano de 2023 foi muito bom pra mim. Acho que foi muito bom também pra nós aqui no Sinapse. Eu gostaria de... A gente embarcou nessa nova aventura de ser um exclusivo do Spotify. Uhum. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Espero que esse último episódio mantenha vocês curiosos para entrar no ano de 2024 buscando mais conhecimento e esperamos ver vocês a partir de janeiro de volta no Sinapse. Um feliz fim de ano para todos!
Se isso der certo, eu estou com planos para levar o Sinapse além, aí eu tenho o Pedro, talvez saiba direito no que eu estou pensando, mas...
Nossa, isso eu tô curioso.
Até ano que vem.
Boas festas! Até a próxima!
Cortes, edição de podcast.